Olá, eu sou o Luiz Fernando Ramos.
E eu, Cíntia Guzmão. Em mais este episódio de Arte no Rádio, seguimos com o teatro brasileiro modernista, hoje com A Morta, de Oswald de Andrade.
A Morta, de 1937, é a terceira peça de Oswald nos anos 1930 e a mais radical até então em termos de escrita dramática. Ela não teve muitas encenações. Em 1974, Emílio de Biasi dirigiu a primeira montagem profissional. Entre outras, em 1980, Luiz Roberto Galizia a traduziu para o inglês e a encenou em Berkeley, nos Estados Unidos. Em 1992, a CIA dos Atores do Rio de Janeiro fez uma montagem antológica do texto. E 15 anos depois, eu próprio fiz uma versão constrita, A Morta Viva, numa performance solo com materiais pré-gravados. A Morta é para mim a peça mais importante de Oswald porque, passados 85 anos, permanece indecifrável e enigmática, desafiando seus encenadores como só os grandes textos de teatro alcançam fazer.
Ela foi escrita em 1937, mas editada pela primeira vez 20 anos depois. Nesta edição, já póstuma, manteve-se uma carta-prefácio a Julieta Bárbara, casada com Oswald à época.
São Paulo, 25 de abril de 1937. Dou a maior importância à morta em meio da minha obra literária. É o drama do poeta, do coordenador de toda a ação humana, a quem a hostilidade de um século reacionário afastou pouco a pouco da linguagem útil e corrente. Do romantismo ao simbolismo, ao surrealismo, a justificativa da poesia perdeu-se em sons e protestos ininteligíveis e parou no balbuciamento e na telepatia, bem longe dos chamados populares. Agora os soterrados, através da análise, voltam à luz e chegam às barricadas. As catacumbas líricas ou se esgotam ou desembocam nas catacumbas políticas. A você, Julieta, que é minha companheira nessa difícil aterrissagem, dedico A Morta.
Oswald de Andrade inspira-se em sua própria trajetória amorosa para compor o Poeta de A Morta, esta fábula ultralírica e tragicômica. Desde a morte de sua mãe, quando ele tinha 21 anos, que não pôde enterrar por estar retornando da primeira viagem à Europa, Oswald cultivava sentimentos órficos, aliados a uma pujança singular na capacidade de apaixonar-se perdidamente. Ele tinha engatilhado, na viagem de ida, uma paixão enlouquecida pela menina bailarina Landa, Carmen Lídia, um amor impossível que consumiria anos de sua juventude, e quando voltou, estava casado com uma moça francesa, Camilla. Depois veio o trágico amor por Daisy, Maria de Lourdes Castro, com quem se casou no leito de morte, causada por um aborto mal sucedido. Tudo isso antecedeu outros 4 casamentos, 3 dos quais antes de escrever A Morta. De algum modo, essa matéria biográfica parece reconstituída e desfigurada na voz condoreira e quase pelo exagero, ironicamente autocrítica, da personagem do poeta.
Oswald de Andrade chamou a peça de ato lírico em 3 quadros, e cada quadro de um país. País do indivíduo, país da gramática e país da anestesia.
No primeiro quadro, O País do Indivíduo, 4 personagens são ângulos, olhares de uma mesma consciência humana. O poeta, o hierofante, Beatriz e a outra. Que é a outra de Beatriz?
Uma quinta personagem, a enfermeira sonâmbula, está sentada em um banco metálico no centro do palco. O espaço é um recinto fechado com mármore, iluminado por trás pelo fogo de uma lareira. Evidentemente que o espaço da enfermeira não é de fato fechado, pois tem uma abertura atrás, por onde recebe esse fogo da lareira, e na frente, para a visão da plateia. Em torno dela, sem tocar o solo, estão quatro marionetes que reagem à fala das quatro personagens principais, postadas nos camarotes do teatro e falando em microfones.
As marionetes gesticulam exorbitantemente as aflições de seus duplos quando estes enunciam suas falas. No país do indivíduo, inicia-se a caminhada do poeta com suas obsessões, a principal delas sendo Beatriz, o que nos remete diretamente à comédia de Dante, que segue a menina amada num relance, mesmo após a sua morte.
E surge no proscênio o Hierofante, cujo nome remete àquele que profere sentenças sagradas, abrindo o espetáculo.
Eu sou um pedaço de personagem perdido no teatro, no caso, nas ondas do rádio. Sou a moral. Antigamente a moralidade aparecia no fim das fábulas. Hoje ela precisa se destacar no princípio, a fim de que a polícia garanta o espetáculo. Coisas importantes nesta farsa ficam a cargo do cenário, de que vocês fazem parte. Estamos nas ruínas misturadas de um mundo. Vocês assistirão o indivíduo exposto em fatias, social ou telúrico. Nosso bando é esfomeado e humano, como uma trupe de Shakespeare. Precisa da sua corte. Por favor, não se levantem ou desliguem o rádio, horrorizados com a sua autópsia. Como os loucos, nos comoveremos pelas suas controvérsias. Vamos, começai!
A outra.
Somos um colar truncado.
Somos um colar truncado.
O poeta. Quatro lirismos.
Beatriz.
Um só lírio doente.
E um só lírio doente.
No país dissociado.
Da existência estanque.
Não te assustes, outra.
O silêncio
é necessário à nossa amizade.
Toda a mudez termina no útero de amanhã.
Estão batendo.
Aqui não há portas, outra.
Poeta, abra aquela porta.
No meio da mágica.
Nunca se sabe quem é que está batendo.
É perigoso abrir toda a porta.
A porta dá sempre na jaula.
Só o Papa pode abrir.
Quem verá atrás de uma porta, outra?
Abra a porta. Que louça. Quem saberá?
Pode ser a girafa, o oficial de justiça, a metralhadora, a poesia.
Nunca abra.
Nunca abra. Estão batendo outra vez.
Escutem. Vou abrir. Não vou.
Tens medo de que seja um personagem novo?
Não é preciso abrir. Eu, o Hierofante, já estava aqui.
Oh, este é meu professor de jiu-jitsu.
Deite-se, Beatriz. Porque a sua camisola é de vidro.
Sim, um momento. Pronto. Me ame, Hierofante. Por favor.
Faze-te gostar por um velho com dinheiro.
Esse quarto está incrustado de febres.
Eu sou uma grande flor no leito de um açude.
Ofélia!
Onde estamos, poeta? Em que capítulo?
Hospital? Óvulo? Teia de aranha?
Navegamos num rio preso.
Tenho medo de ser um cadáver em vez de dois seres vivos. Beatriz e eu, a outra.
Forneço a consciência.
Forneço a consciência dos incuráveis.
A volta ao trauma.
Enfermeira sonâmbula, cansada de uma noite de vigília.
A enfermeira sonâmbula. Madre, na calada de uma noite de enfermagem, esgano a doente que me confiaste.
Não quero morrer sem o último beijo.
Não admito que faça isto de barulho.
Querem transformar o mundo. Sinto o abismo.
A voragem.
A voragem que vai esfriando a gente.
Antes de cair.
Antes de cair.
Oh, Beatriz. Inflexível. Oh, absoluta. Desmoronas na ação.
O que vês nela, poeta?
Há uma fresta na sua imagem. Uma fresta. Está aberta a porta do seu quarto tenebroso. Mas não há ninguém dentro dele.
Ao outro homem, o ciúme é a ameaça permanente da vida. Gostou?
Há um grande sádico. Um sacerdote no circo. No plenário do circo. Quero denunciar, quero! Que sexualidade crescente. Aquele aparelho, um prolongamento do corpo dele, a sua cara de orgasmo. Beatriz, fundemos um tribunal.
Sim. Foi na sala cirúrgica. A pureza me envolvia como algodão. E o pai da minha primeira experiência digital.
Sinto um suspiro imenso pelo teu corpo em posição...
ginecológica, poeta.
Arte é outra realidade.
Eu, Beatriz, serei um cadáver rebelde. Não me deixo enterrar.
Já vives enterrada em ti diante do espelho.
Escreva meu epitáfio, poeta.
É sempre uma vitória de Samotrace. Com os olhos e os cabelos presos a um horizonte sem fundo.
Já eu, a outra, sou a perspectiva.
Não ouço nada, senão os meus gritos, um atropelo e o silêncio.
Paz a teu corpo.
Quem a tratará?
As conjurações, as óperas, as hipnoses...
Tu, poeta, não passas de um ser vivo. Devíamos ter juntos uma bela coragem. Nos amarmos num necrotério recém-lavado.
Meu coração não sente ainda a força atrativa da morte.
Beatriz, eu vi uma luz.
É a lua sobre o mar inexistente que nos rodeia.
Ah... Horror, horror. Resolve a minha questão econômica antes que eu morra em plena mocidade.
Alguém entrou? Censurarei quem for.
Pela porta que não existe.
É a hora métrica.
Sou a mulher de mármore dos cemitérios.
Meu poetinha.
Beatriz, a construção do romantismo habita esse quarto.
E que sou eu?
A psique reconhecível.
O nascimento da alma.
O subterrâneo que a sociedade ordena. Um dia serei reconduzido à atmosfera.
Estamos fora do social.
A polícia, Beatriz. Só me permite esbravejar no teu dramático interior.
Poeta!
Eles tomaram o estado, eu fiquei com a mulher. Criei uma alma, de cova. Por isso busco o drama e busco o teu cheiro.
Vai, Canta a tua missa de corpo presente.
Minha vida reduzida, prisioneira, entumulada.
Sou a mulher de mármore dos cemitérios. Sou a mulher de mármore.
Meu amor.
De mármore dos cemitérios.
Por quê?
Pise baixo, devagar.
A enfermeira, um golpe de jiu-jitsu e pronto. É preciso desfazer todo o sinal do drama.
Não há perigo, recomponhamos o cadáver. É um piedoso dever. Juntemos os seus membros esparsos, os cabelos, os dentes.
Meu amor.
Não é possível mais,
Beatriz. Por quê?
Por quê?
O hierofante te dissociou. Fujamos, não há crime ainda visível.
Na aurora virão buscar os restos do chá da meia-noite.
Não poderei fazer nada sem ti,
sem teu calor, a tua adoração.
Quebraste a porta fechada.
A realidade molesta os humanos.
Caro hierofante, eu sou um valor sem mercado. Criaram um sentimento e o tornaram um valor excluído da troca.
Ah, tanto algodão e tanto sangue.
Vou para o país sem dor, longe das conjurações e das óperas.
Dá-me um epitáfio, poeta.
Diante do espelho é sempre a vitória de Samotrácia. Com os olhos e os cabelos presos a um horizonte sem fundo.
Fujamos. Foi a outra que morreu.
Sopra para sempre o comutador noturno.
Meu álibi. Meu secular álibi.
Termina assim o primeiro quadro, ou primeiro país, País do Indivíduo, de A Morta de Oswald de Andrade.
No País da Gramática, vai figurar o conflito entre mortos e vivos, ou entre a ordenação conservadora e as pulsões revolucionárias, colocando-se à parte, em meio ao conflito, para levar às últimas consequências a paixão amorosa do poeta. Se no primeiro quadro, uma consciência cindida expunha-se à análise, agora é a dimensão social, em um registro épico e coral, que se apresenta e enreda os protagonistas.
Vamos ao País da Gramática. Faz favor, quem são aqueles?
Um curso,
um alemão, um japonês, um italiano, um nacional.
Que são?
Nomes comuns.
São vivos?
Vivos todos.
E aqueles?
São os mortos.
Vivem juntos? Vivos e mortos?
O mundo é um dicionário. Palavras vivas e vocábulos mortos não se atracam porque somos severos vigilantes.
E os vivos reclamam?
Mais do que isso, querem que os outros desapareçam para sempre. Mas se isso acontecesse, não haveria mais os céus da literatura, as águas paradas da poesia, os lagos imóveis dos sonhos. Veja, o bando de cremadores avança protestando.
Oxô, autoridade dos faciosos!
Abaixo o despotismo dos mortos!
Renovo-me na rua, Horácio. Deixei-a para sempre, sinto-me atual, longe da apaixonada.
Deixou-a?
Ainda aguardo a esperança trágica de encontrá-la.
Voltas a essa mulher como um criminoso.
Porque sou culpado. Fui andando cada vez mais para o lado das estrelas e ela ficou no meio da música.
Você está marcado por ela.
Sem ela a vida é deserta, o mundo é uma trágica planície sem descanso. Ela é a caverna do indivíduo, onde me acolho sem nada esperar, sem nada desejar.
Foram todos os exploradores da vida.
Beatriz, que gestos solenes, voltas ao meu caminho?
Ah, todos os esforços me abandonaram. Onde estou? Os homens abateram as florestas, expulsaram os espíritos da terra, substituíram as árvores pelas armações metálicas. A natureza foi vencida pela mecânica.
Deixaste a sociedade dos humanos.
Me reconheces?
Ainda trago no corpo o perfume lascivo das tuas calças.
Sou virgem de novo. Não vês este véu?
É a máscara de alguém que se dispersa. O teu inóspito ser se desagrega.
Ao contrário, encontrei a minha unidade.
Deixe-a. Não vês que habitas de novo com ela os subterrâneos da vida interior?
Ela é meu drama.
O empresário da tua morte, deixe-a.
Não. O coração acorda de repente e começa o trabalho irracional, corrosivo de todo debate. A consciência torna-se um estado sentimental e a justiça foge do mundo. Ah, drama! Desenvolvimento do próprio ser universal. Eu te busco. Espera, Beatriz!
Por que crias em mim tão pesados encargos? É o sentimento de culpa, desenvolvido na célula de um circo. O sentimento espetacular da culpa. A disciplina das feras, as grandes quedas sem rede. O amor pelo palhaço.
Ah, deixa.
Foge.
Foge. Fora, mortos! Fora todos os exploradores da vida! Limparemos o mundo!
Limparemos o mundo! Poeta, quem são esses desordeiros?
É a vanguarda que luta pela libertação humana.
Quanta gente! Não posso me habituar. Esses homens procurando mulheres, esperando homens.
Pareces pertencer a um país assexuado. Que sentes? Tens os olhos longínquos, a boca voluntariosa, crispada.
Massa desprezível de pronomes mal colocados.
Fora, quinhentistas!
Fogo nesses podres, fogo neles, fogo nesses podres.
Babel! Não pode! Quem poderá destruir uma frase bem feita?
Fora as frases feitas! As frases ocas!
Cultos mortos! Onde já se veio destruir um cadáver?
Os mortos governam os vivos. Os cremadores são excessivamente vivos. Ergo, devem ser, conclusão, governados.
Governados por nós.
Boa noite, linda.
Boa noite.
Quem é?
Um conhecido, estive com ele ontem.
É impossível.
Pediu-me que fosse sua. Falou-me da eternidade, mas lembrei-me de tuas palavras. Recusei. Ele disse, não insisto, sei que serás minha.
Mas é um morto, querida.
Morto?
Sim, tu não morreste, querida. Não podias ter te avistado intimamente com ele? Por acaso não notaste as suas roupas despegadas do corpo? É um morto, não sabes?
Aqui na cidade?
Sim, meu amor. Os mortos ainda infestam a terra viva. Metade da população dessa praça é de gente morta.
Se eu tivesse morrido, serias um necrófilo.
Teria te abandonado.
Não podes abandonar-me. Comecei a palpitar com a tua religião infantil, com a tua cultura adolescente. Fui o cofre heráldico das tuas tradições.
Como te encontro mudada? Não te recordas senão de evocações e cadeias?
Tu te tornaste um puro estímulo mecânico.
Estás perturbada, voluntariosa, crispada.
Pertenço às regiões da amnésia.
No entanto, não poderei fazer mais nada sem ti, sem teu calor e tua adoração.
Vem comigo, nada pode conter a vida.
A morte...
Vamos com eles, poeta, vamos!
Não, queres seguir a música da morte?
Somos todos mortos, mortas, mortes.
Vem para o outro lado. Minha ação heróica e prática te salvará.
A raiz de tudo é o sexual. O amor eu quero porque quero da vida. Vem!
Não. O social domina os humanos. Vem conosco. Vem com os libertadores do grande conflito.
Um escândalo. O que os homens querem é isso.
És a morte. O abismo final. O longe da terra. Pareces desapegada de ossos, como aquele que te cumprimentou.
Tenho um encontro marcado com ele.
Impossível! É um morto!
Adeus!
Estou como quem perdeu um brinquedo querido. Espera!
Deixa!
Horácio, não escalpeles minha dor, eu estou marcado por ela.
Onde vais?
Salvá-la.
Como?
Primeiro avião. Numa folha morta passarei a garganta cerrada da outra vida.
Insensato! Poeta, guardar-te-ão para sempre os dentes fechados da morte.
No país da anestesia, o terceiro e último quadro deste ato lírico de Oswald, a cena é um recinto sobre uma paisagem de alumínio e carvão. À direita, um aeródromo serve de necrotério. Ao centro, um jazigo de família. À esquerda, a árvore desgalhada da vida, onde arde pregado um facho aceso. Um grupo de cadáveres recentes está conversando nos degraus do jazigo. Mortos ilustres, como a Dama das Camélias e a Senhora Ministra, além do Rádio Patrulha e do Atleta Completo, que aguardam, ao lado do Hierofante, a chegada de Beatriz. Eles conversam sobre se o poeta virá mesmo atrás dela e, putrefatos, apostam suas tíbias em um jogo.
Sou Caronte.
Caronte, na tradição grega, faço a travessia dos mortos pelo lago Estige até o Hades.
Trago hoje nos braços um corpo de mulher.
É a morta?
É, não insistiu em nada pra ficar.
Os mortos não insistem.
Deposito aqui o seu corpo e parto. O serviço terreno me reclama. Tá aqui, tá morta. Mortinha da Silva.
Mulher mortinha, mortinha da Silva. Finalizada!
Eu era tracolor que são sospeso, e dona-me que amou beata e bela, tal que de comandare la riqueza. Lusceva gli occhi suoi più che la stella, e cominciò-me a dir suave e piano, angelica voce in sua favela. Eu sou Beatrice que te faccio andare, e da loco vi tornar vizinho, agora mi mosse que me fa parlare. Così dentro una nuvola di fiori, e dalle mani angeliche saliva, ricadeva in giù dentro e di fuori. Io dubitavo e dicea, dimmi, dimmi, ma quella reverenza che si indoma, reclinava come volta somma. Poco sofferse me cotal Beatrice, e cominciò raggiandomi d'un riso, tal che nel fuoco faria l'uomo felice.
O poeta chega, enfim. Beatriz, retificadora dos meus caminhos, que tive longe de ti, cachos de desgraça, ofereço-te o terreno alagado do meu sentimento, sem desejar nada de ti, de teu corpo sepulcral. Ofereço-te o meu coração.
Sacrilégio.
Beatriz.
Dizes tão bem o meu nome, por que tudo que te dou de emoção, de força criadora, não pões em tua arte estancada?
Falas de novo a língua da vida. Queres de novo dar existência ao poema do meu encontro?
Que fizeste, poeta? Não podes penetrar no país que eu habito. Não podes invadir minha sagrada intimidade com os autômatos.
Lacera-me de novo a angústia criadora. Venho de uma noite cheia de passos e de vultos. A noite sem ti.
Que se passa lá embaixo, onde há a chuva?
A chuva parteira de tragédias.
Ah, sempre o ego e a gramática.
Pareces anestesiada num lençol de argila.
Interrompeste o meu sono, poeta.
Teus olhos deliram enquanto a tua boca amarga sorri. Tem os cabelos do homem de Neandertal, coroados de espinhos. O que me chama é o drama. Drama, desenvolvimento do próprio ser universal.
Tu me abriste de novo os caminhos incoerentes da terra, poeta.
Meus caros mortos e mortas, venham para a primeira fila da plateia. Façamos um comício de protesto. O amor quer fazê-la voltar ao país ordenado e terrível da rua. Venham assistir ao desenlace da trama do poeta e Beatriz.
Habitamos uma cidade,
sem luz direta.
Um teatro.
Beatriz.
Ama-me, por favor.
És a agressão, o Eros e a morte. Sigo-te e desapareces. Angústia, ansiedade, divisão. Resolve. Vives de novo para a minha vida ou partistes para sempre?
Todos os meus gestos são de amor.
Fala do sol, da manhã e da terra.
Estamos no país propício às mensagens.
Eras a felicidade Me diminuías como uma criança em ti.
Chorei todas as lágrimas. Hoje só resta o rímel negro destilado de meus olhos sem fundo.
Teus cabelos me envolvem. Sinto-me ensopado de estrelas álgidas. Quero amanhã, quero o sol.
Escalastes escadarias, montanhas e o mar para atingir este horizonte sem fim.
Quero o marfim quente do teu corpo, mas os teus olhos se evaporam. Que boca angustiada!
Sem ti me falta o apoio terreno.
Sinto-me rodeado da angústia das águas. Onde estou?
És o feto humano que voltou à eternidade.
Para onde me conduziste?
Habito o país letárgico, onde não penetra a dor.
Onde está a tua boca antiga? Por que esse rictus? Oh, os teus dentes!
Onde estão
os teus lábios molhados e vivos? Foges com a boca repleta de dentes? Cessa o teu riso parado? Que uivo terrível! Parece um coração baleado.
Ah, só por uma mulher um cérebro uiva assim.
Prepara-se o desfecho trágico. Se na Divina Comédia de Dante, de onde Oswald empresta sua heroína morta-viva, o poeta, guiado por Virgílio, desce ao inferno para depois subir ao purgatório e alcançar o paraíso, onde Beatriz refulge, confundida com a divindade, na caminhada do poeta oswaldiano, o roteiro é outro. Ele parte de um exame de consciência do indivíduo, dilacerado pelos tumultos do inconsciente, e passa pela ágora e pelo debate público, dos jogos de linguagem e das ordenações, onde se encontra dividido entre mortos e vivos, conservadores e cremadores, entre a amada morte e a sociedade viva. Quando alcança a terra dos mortos, na impossibilidade de resgatar Beatriz à vida, como um Orfeu enlouquecido, vai botar fogo em tudo e todos.
Enquanto o urubu de Edgar abre suas asas sob a árvore da vida, os mortos retornam da plateia e se alinham ao fundo do palco. O urubu toma a axila de Beatriz e diz:
o amor não penetra no crânio dos mortos.
Morta, beijei inútil a labareda extinta do teu corpo. Por isso guardavas dentro do peito uma humanidade diversa, atraente e terrível.
Olhem, ouçam, Beatriz permanece quieta e sensacional.
Só se ama no plano da criação. O poeta cai finalmente em si, apanha o facho de fogo ao lado da árvore da vida para queimar tudo.
Eu trouxe o amor para o nada.
Para a aurora da vida.
Não se poupam nada. Não penetrei à toa nesse país, onde há uma árvore e um facho. Se a força criadora da minha paixão não te toca, é porque não existes.
Poeta!
Devoro-te trecho noturno da minha vida. Todo mistério será aclarado. Basta que um homem queime a própria alma.
O hierofante crava. O erro do homem é pensar que é o fim do barbante. O barbante não tem fim.
A noite não terá mais passos nem vultos.
Sexual.
Incendiarei a tua boca aquosa. A aurora dos teus seios.
Respeitáveis ouvintes, não vos pedimos palmas, pedimos bombeiros. Somos como vocês, um imenso cadáver gangrenado. Salvem-se de nossa podridão e, quem sabe, se salvarão da fogueira acesa do mundo.
Beatrice se bebe ridente e se mostrou que tra quel vedute si vuol lasciar che non seguir lamento. Quindi riprese gli occhi miei virtuti, rivelar-se vidimi traslato.
E termina assim a morta de Oswald de Andrade, concluindo o primeiro ciclo de arte no rádio, com textos dramáticos do modernismo brasileiro. Vozes, apresentação, roteiro e direção, Cíntia Guzmão e Luiz Fernando Ramos. A leitura da Divina Comédia foi de Roberto Piva.
E quella non rideia, mas se eu ridesse, me cominciou. Tu te fareste igual.
Recuperada de gravação de 2007, com a ajuda do Centro Cultural São Paulo e Marta Fonterrada. Nesse programa tivemos as vozes de Isa Koppelman, Marta Fonterrada, Renato Caldas, Nivaldo Ferraz e Fernando Zeda. Gravações de André Balboni, manipulação de áudio de Luiz Carlos Tutu.
Dedicamos esse programa ao compositor brasileiro Eduardo Guimarães Álvares, In Memoriam, que fez a trilha sonora da montagem Morta Viva em 2007.
A trilha de Eduardo Guimarães Álvares esteve presente aqui ao lado de La Valse, de Maurice Ravel, Central Park in the Dark, de Charles Ives, Pastoral de Verão, de Arthur Honegger, Atmosferas, de Gheorghe Ligeti, e A Máscara da Morte Vermelha, de André Caplet. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Arte no Rádio.
Em breve. Até lá.